Agora é o momento de chamar Samuel Leite. Sexta-feira é dia do quadro Inovação, Samuel. Boa tarde para você, tudo bem?
Tudo bom, Leandro? Tudo certinho?
Tudo certo, tudo ótimo.
Tá nos ouvindo, Samuel?
Sim, sim. Tudo bem, deu uma quebradinha no áudio aqui.
Não, sem problema.
Tudo bem, Stephanie?
Aí ficou aquele momento, deixa que eu deixo, ninguém falou nada, né? Ficou bem legal.
Será,
mas isso bem. Todo mundo ficou na mesma dúvida, né?
Samuel,
não tem problema, não.
O nosso assunto de hoje é o Clubhouse, né? A gente teve uma entrevista sobre
isso.
Foi super interessante, a gente explicou, né? Como é que funciona, o aplicativo é a base de voz, né?
Uhum.
Então... é uma novidade, uma coisa diferente, só que é aquela coisa de sempre, né? Surge uma coisa nova, outros aplicativos já querem matar aquela novidade,
isso.
Fazer
competir.
Igual ou melhor, né?
Isso,
competir.
Exatamente. Existe isso com frequência. A gente falou disso na semana passada, inclusive,
sim.
A respeito de outras iniciativas, né, do mundo da tecnologia. Mas acho que pra gente trazer, Stephanie, pra gente atualizar também o pessoal, quem não acompanhou, ainda não entendeu direito o que é o Clubhouse, pra quem ainda não sabe ou não foi impactado pelas recentes notícias... Samuel Leite, o que é o Clubhouse? Para a gente iniciar esse papo agora.
É verdade, Leandro. O Clubhouse é uma nova rede social baseada em conversas por voz e que está todo mundo falando e que está gerando um interesse gigantesco. Para vocês terem uma ideia do tamanho hoje do Clubhouse do ponto de vista de investimento, ele já vale $1 bilhão, cerca de 5,35 bilhões de reais na cotação atual. Na última semana, as buscas relacionadas ao app cresceram cerca de 525%. E o Clubhouse está bastante valorizado também porque ele está sendo procurado por grandes celebridades, né? A Oprah, o Drake, o Ashton Kutcher e até o Boninho ali do Big Brother já está fazendo parte, digamos, desse plantel de celebridades da ferramenta. O aplicativo, para quem não conhece o formato, né, ele funciona com diversas salas temáticas de bate-papo, onde há uma duração determinada e as pessoas se comunicam somente por áudio, sem a possibilidade de enviar fotos, vídeos, além da imagem do perfil do usuário. E você tem salas pequenas, menores, pontuais, né, salas, digamos, de nichos, focadas, e salas gigantes, onde você tem um nível de um volume de até 5 mil pessoas dentro de uma sala para ouvir um apresentador ou diversos apresentadores.
Uhum.
E esse aplicativo já está gerando algumas polêmicas, né, Samuel? Quais são elas?
Pois é, como tudo na internet que chega, já chega com uma velocidade gigante e já vai gerando algumas grandes polêmicas relacionadas ao seu uso. A mais curiosa, de certa forma, relacionada ao Clubhouse, é porque como o Clubhouse, no final do dia, é uma ferramenta que reúne pessoas que vão estar discutindo ali sobre áudio, ela sempre precisa de um moderador, de alguém que fala quem vai falar naquele momento. E como tudo na internet, também existe uma grande discussão sobre a polarização dessa moderação. Ou seja, só vai falar no meu canal, só vai falar aqui na minha sala quem compartilha das mesmas opiniões que as minhas. E esse tipo de iniciativa está gerando uma nova expressão chamada de sequestro de fala. Ou seja, se você não defende as minhas ideias ou não está, digamos, no meu grupinho, na minha bolha, você não faz parte da minha sala, né? Não deixo você falar. Outra coisa que também está gerando bastante polêmica, de alguma forma, é o fato de que, como o Clubhouse tem diversas salas com gente, muita celebridade, enfim, está gerando nas pessoas uma grande ansiedade. Existe até uma expressão na internet chamada FOMO, que é a sigla em inglês para Fear of Missing Out, ou seja, sentimento de que eu estou perdendo alguma coisa. Então, como tem muita sala, com muita coisa interessante rodando, as pessoas acabam ficando desesperadas, ansiosas, do tipo, eu estou nessa sala, mas será que não tem uma sala melhor que essa? Será que não dá para fazer um outro assunto? E, por fim, também dentro do campo da polêmica, como não haveria de deixar de ser, a China também tirou a ferramenta do ar por alguns dias, o que gerou, evidentemente, discussões aí enquanto a censura da plataforma.
A gente tem até questão geopolítica já envolvida nessa polêmica, né? Nessa celeuma gerada pelo lançamento da Clubhouse. Mas o Clubhouse, ele não é o único aplicativo de áudio disponível, ou é? Como é que é? Dá para dizer que já temos aí combatentes?
É verdade, Leandro. A gente tem uma expressão na internet, sempre quando surge algum aplicativo, por exemplo, quando sai um celular muito moderno, muito avançado, ele é considerado um iPhone killer, né? Um matador de iPhone, um Samsung killer, enfim. E a gente já tem Clubhouse killers, que são ferramentas que tendem a substituir, a competir, a complementar o Clubhouse, né? A mais famosa, de certa forma, é o Space, do Twitter, que já está funcionando por um grupo específico de usuários convidados. E o Spaces é uma cópia, é igual, eu tive a oportunidade de ver já, ele é absolutamente igual ao Clubhouse. Na verdade, a fabricante, né, a Twitter, o desenvolvedor, ela menciona que eles estão investindo muito em ferramentas de moderação para evitar a possibilidade de conteúdo inapropriado, sejam ele de comportamento abusivo e temas que possam gerar algum tipo de, enfim, de problema nesse sentido. Então ele ainda está fechado, mas deve ser aberto em breve. E o que a gente também já tem, inclusive uma fonte ligada ao jornal The New York Times, já afirmou que Mark Zuckerberg gostou muito e que quer fazer o seu Clubhouse Killer. Ou seja, a gente deve ter uma ferramenta parecida sendo desenvolvida pelo próprio Facebook nos próximos meses aí. O lado curioso dessa história toda é que a gente tem que sempre que lembrar o ouvinte e o espectador que rede social é aquela rede que está os seus amigos. E o Facebook tem 3 bilhões de amigos. Então, se ele entrar nesse território, vai ser difícil competir.
É, muito, é um peso pesado, não tem jeito.
E você falou, né, do Facebook tá pensando em fazer já esse killer e tal, e não vai ser surpresa para ninguém se isso acontecer dentro do próprio Facebook ou no Instagram, né? Como foi feito com os stories para tentar matar o Snapchat, que agora tem stories no Instagram e no Facebook.
É, né? Não precisar de outro aplicativo,
sim,
né?
É.
Eu acho que esse é o grande diferencial de uma possível plataforma do Facebook. Por quê? Porque hoje, até para a gente explicar para o nosso ouvinte, o Clubhouse ele é disponível apenas por hora para quem tem celular iPhone, ou seja, ele só roda dentro da plataforma iOS. O Twitter Spaces também, por hora, só na plataforma iOS. Então existe aí uma barreira de entrada. E o Facebook teria, por ser um ambiente multiplataforma, um diferencial enorme em relação a esses concorrentes.
Eu acho que a gente passou o recado, né? Só para reforçar então, né, Samuel? O pessoal que ouviu agora, não estava por dentro, interessou pelo Clubhouse, está bem restrito ainda, né?
Ainda assim, para você poder ter acesso à ferramenta, você precisa ter um convite. Ou seja, alguém que já acessou a plataforma pode convidar duas outras pessoas. E se você se inscrever via aplicativo, né, lembrando que ele é só para iPhone por hora, você na hora que se inscreve, ele avalia se tem algum dos seus amigos na plataforma. Se tiver, você consegue pedir para esse amigo liberar o teu acesso. Então ele é bem restrito, mas ele faz parte também do hype, né, de poder trazer mais gente para o ambiente. Então não deixa de ser uma estratégia aí de plataformas de aquisição de usuário.
Com certeza, Samuel Leite. Muito obrigado por esse papo, mais uma vez em vídeo. Obrigado por trazer pra gente aí, não só sobre o Clubhouse, mas essa possibilidade do Clubhouse já enfrentar aí resistência, né? Combatentes, como eu disse, já tem essa movimentação. Muito obrigado, Samuel Leite, aqui no quadro Inovação. Boa tarde para você e até semana que vem.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Stephanie. Um abraço aos ouvintes aí.
Até semana que vem. Bom fim de semana para você, Samuel.